CBN Audiência Pública.
Lembrando a todos que estamos transmitindo o nosso programa ao vivo através do Instagram da CBN, o arroba cbn.riobranco, onde você pode participar e interagir conosco. Você também pode mandar a sua mensagem com perguntas, dúvidas ou sugestão em nosso WhatsApp, através do número 99229-5123. Hoje recebemos a Beatriz Breves, que é psicóloga e escritora. Recebemos também Gladson Gamburg, que é pastor. A saudade. Saudade é uma palavra que existe apenas na língua portuguesa. É uma das minhas palavras favoritas. Saudade escorrega na língua quando é pronunciada. O significado, a falta de algo ou de alguém. Mas sentir falta não descreve completamente. Não é grande o suficiente para o sentimento. Então temos saudade. Mas o que é saudade? A ciência diz que as pessoas são viciantes, que produzimos substâncias químicas como os hormônios e os neurotransmissores que causam bem-estar e nos ajudam a formar laços afetivos. Quando estamos com alguém que amamos, essas substâncias químicas vão lá para cima. Com o tempo, o nosso corpo se acostuma. Então, de uma hora para outra, sem aviso, o nosso contato com aquela pessoa responsável pelo nosso bem-estar, pela nossa dose diária de substância que nos deixam bem, é encerrado. A ciência diz que o corpo não entende o que está acontecendo. Daí a saudade, como uma crise de abstinência. Isso é o que a ciência diz. Saudade tem origem do latim, com o significado de solidão. Com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas enfrentaram a solidão, o isolamento e a saudade. Sendo reação química ou não, é um dos sentimentos mais complexos que existem. É uma dor da falta de algo que foi bom. É a lembrança mais presente daquilo que não volta mais. Não é sobre ser bom e nem ser ruim. É apenas sobre ser saudade. Ou talvez seja tudo sobre saudade. E como lidar com esse sentimento? Como trabalhar a mente para que ele seja algo positivo? E hoje, para falar conosco sobre esse sentimento e como ele foi ressignificado na pandemia, está a Beatriz Breves. Seja bem-vinda ao CBN Audiência Pública.
Obrigado, um prazer enorme você, Luana, Gladson, tudo um prazer muito grande estar com vocês aqui. Quer que eu comece a falar? Eu posso começar.
A sua especialidade é a ciência do sentir. Fala pra gente um pouco sobre esse sentimento da saudade.
Pois é, eu estava ouvindo você, ó, chegou aí a Nájila, eu acho que é ela. Você me falou, estava falando o que a ciência diz, exatamente isso. Eu questionei, desde estudante de psicologia, esse conceito que a ciência diz. Porque esse conceito, ela coloca o ser humano a partir da matéria, a partir do nível celular. Ela coloca o ser humano visto como aquela visão mecanicista, cartesiana, como uma máquina perfeita. Que é essa visão tradicional que a gente está acostumado a saber. Então eu fui buscar novos caminhos, além da minha clínica, enfim, eu paralelo a isso sou uma pesquisadora, né, com vários livros, enfim, no campo do sentir justamente. E para tal eu procurei a transdisciplinaridade, ou seja, eu fui fazer inclusive graduação em física, tem até um lato senso, e juntei física, psicanálise, biologia, arte, para ter uma visão global dos saberes, para poder então ressignificar o sentir. E aí eu cheguei à conclusão que hoje eu não trabalho mais com a visão materialista, com a primazia da razão. Eu trabalho com o colorido dos sentimentos, o sentir, do ser vibracional, quer dizer, uma visão de mundo vibracional. Porque eu vou dar um simples exemplo para entender a ideia, e aí a gente entra na saudade. Se eu estou feliz, se eu estou bem, em harmonia, eu posso estar vivendo os maiores problemas, mas eu vou lidar com eles com mais tranquilidade, eu vou ter mais calma para estar lidando com eles. E se eu estou infeliz, eu posso estar com a vida com um mar de rosa, que eu não vou saber aproveitar o que a vida está me dando. Então, na verdade, quem colore a vida são os sentimentos, a vida não tem cor. E quem colore a vida, então, são os sentimentos. No caso da saudade, que é o nosso objeto de estudo aqui, então, com isso, é minha teoria. Mais de 30 anos que eu pesquiso em cima deste campo do sentir. Então, a saudade, um sentimento, nunca vem sozinho. Ele vem em grupo. É que nem você pegar uma canção e tirar uma nota. Ela vai deixar de existir enquanto canção. Você não tem como isolar a saudade. A saudade vai vir acompanhada pode vir acompanhada, por exemplo, de gratidão, um outro sentimento, que aí você vai ter gratidão por aquele momento que você viveu, que você lembrou, aquelas pessoas que passaram na sua vida, que estão dentro de você, enfim, e aí você vai ter uma saudade vivida como gostosa, prazerosa, enfim. Ou você pode viver, por exemplo, a saudade com luto, né, de quem perdeu uma pessoa, com sofrimento, enfim, e você aí pode ter tanto a gratidão de ter vivido aquela pessoa, ter tido aquela pessoa na sua vida, como você pode ficar revoltado de ter perdido aquela pessoa. E aí, dependendo do sentimento que você vai agregar, essa saudade tanto vai ser vivida como prazerosa, como ela vai ser vivida como um grande sofrimento. Então vai depender de quem, com quem você vai agrupar, porque sozinho nenhum sentimento vibra, eles vêm sempre acompanhar. Se você prestar atenção, a gente isola o sentimento, a gente destaca, mas no, na verdade ele está acompanhado de vários outros sentimentos, ele nunca está sozinho. Em linhas gerais, para abrir o debate, assim, inclusive, e posicionando em relação à ciência, é assim que eu compreendo.
Obrigada. E quem chegou aqui no nosso, na nossa live para participar do nosso programa é a Nájila Junqueira, que é pedagoga e confeiteira, e que infelizmente perdeu seu filho de 4 anos, o pequeno Douglas Emanuel, para a Covid-19. Seja bem-vinda, Nájila, ao nosso programa.
Bom dia a todos. Muito obrigada por me convidar para participar dessa live. Estou aqui de todo coração. Tudo me emociona um pouco quando fala da saudade, né? Dá só um descontozinho que eu estou nervosa. Sempre de falar dele, eu fico nervosa. É um luto que ainda tá, dói ainda, que nem a doutora falou aí. O luto ainda dói. Não é só de saudade, de dor ainda.
Quando eu fiquei sabendo que nós iríamos fazer esse programa e que você aceitou participar, eu fiquei, como que eu vou conseguir conduzir esse programa sem chorar? Então, assim, eu compreendo a sua emoção. Quer dizer, eu tenho uma noção sobre ela, nunca vou conseguir compreender. Mas fique à vontade. Bom dia, pastor Gledson.
Obrigada.
Seja bem-vindo à audiência pública.
Olá, Luana, bom dia. Bom dia, Anágela. Bom dia, doutora Beatriz. Para mim é um prazer, uma honra, uma alegria poder estar aqui junto com vocês para conversarmos um pouco sobre esse sentimento que é comum e é democrático a todas as pessoas, independentemente de raça, cor, religião, credo. A saudade, ela faz parte do ser humano. E quando nós entendemos e visualizamos, né, os benefícios dela sobre a nossa vida, a gente continua prosseguindo. A verdade é, no campo cristão, no campo teológico, Deus, ele fez o homem composto de todos os sentimentos. Ele sabia que nós iríamos passar por várias dificuldades. Mas, olhando pelo âmbito da Bíblia, no qual eu creio, esse manual, não é? Esse livro milenar nos diz que, mesmo a gente tendo saudade, a gente também pode ter esperança para que a gente possa viver dias melhores na nossa vida e em todos os campos que compõem a nossa existência.
Pastor, durante a pandemia, as pessoas buscaram essa ajuda e esse apoio para lidar com seus sentimentos na igreja?
Sim, Luana, você tocou num ponto muito importante. Independentemente da religião, católico, evangélico, na verdade, quando se fala sobre a questão da igreja, né? Quando se fala desse grupo, vamos colocar a igreja como esse organismo de pessoas. Então, você recebe um apoio, né? Porque você recebe as instruções da palavra de Deus. Então, assim, a igreja como um todo, ela é fundamental para que você, claro que você nunca vai esquecer do seu ente querido, você nunca vai esquecer dos momentos que você passou. Mas eu acredito que nesse tempo, nós nos aproximamos mais do Criador, de Deus, né? Da forma como você crê e olha Deus na sua vida. Então, a Bíblia vai falar que Jesus, ele foi entregue, né, para morrer por nós, pelos nossos pecados. E imagina Deus entregando o seu único filho para morrer por nós. Então, eu imagino assim que quando a gente olha desse ponto de vista, a gente percebe também que Deus é um Deus que ele também entregou seu filho. Imagina, né? Como é que estaria o coração de Deus? Mas eu acredito assim que tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida coopera. E a igreja, assim como essa instituição filantrópica, ela traz muitas ferramentas para que a gente possa lidar também junto com a ciência, né, junto também com a religião, para que a gente possa viver e passar por todo esse momento, né, de dor, de perda, de luto. Também, por outro lado, muitas pessoas perderam, né, os seus empregos e etc. E isso é importante para que a gente possa ressignificar, né, os nossos pensamentos, as nossas ideias e dizer para nós mesmos: nós somos uma continuidade, nós podemos continuar, nós podemos dar a volta por cima, né? Então, a igreja, ela tem esse papel fundamental nessa ressignificação do pensamento com relação às nossas emoções e sentimentos também.
Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, falando sobre ressignificação de saudade na pandemia. Hoje recebemos a Beatriz Breves, que é psicóloga e escritora. Recebemos também o Gledson Gamburger, que é pastor, e a Nádila Junqueira, que é pedagoga e confeiteira, que infelizmente perdeu seu filho de 4 anos, o pequeno Douglas Emanuel, para a Covid-19. Lembrando que estamos transmitindo essa conversa também no nosso Instagram, @cbn.riobranco, onde você pode interagir conosco e com os nossos convidados e acompanhar os nossos bastidores. Nádila, você deu uma entrevista ao G1 sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças, que infelizmente não chegou a tempo. Como você conseguiu lidar com a perda? Como você está conseguindo lidar com a perda? Você teve uma rede de apoio?
É muito difícil, né, lidar com a perda. Eu tentei lidar da melhor forma que eu consegui. É muito difícil você resistir ao sofrimento que é tamanho, né? Eu costumo dizer que eu nunca senti uma dor esse tanto que eu senti. E mesmo tanto, eu tive que ser forte pelo meu filho, estar do lado dele, né? Porque foi um período muito difícil. Então, o que mais me marcou e me marca até hoje é o que ele sofreu. O sofrimento dele ali, sem eu conseguir fazer nada por ele. Tirar ele daquele sofrimento. Muito difícil. E hoje eu luto assim, cada dia que passa, me não morrer, porque eu penso assim, ó, que a vida da gente não tem como você saber daqui um instante, mas o meu filho era tão pequenininho, o vírus não pegava nele tão severo, né? A criança era quase imperceptível, então eu tava acreditando nisso, né? E quem me conhece sabe que eu parei tudo por ele, tudo. Eu tinha medo dele pegar esse vírus, ele não resisti, então eu parei tudo, tanto eu quanto minha família dentro de casa, né? E mesmo assim o vírus veio, ele veio de uma maneira cruel, escondido. Ele não veio com sintomas que estavam dizendo na mídia. Então, para mim, foi uma surpresa. Cada dia era uma surpresa, era uma pancada que eu não conseguia acreditar no que eu estava vivendo, né? Então, meu filho foi arrancado de dentro de casa com 9 dias. Acabou. Cadê o Emanuel? Acabou tudo. Hoje eu tento viver, porque eu não esperei a dor ainda. Dói demais. A gente não foi criado para ver um filho morrer novo desse jeito, né? Ninguém foi. Infelizmente, era para a gente ter se preparado para isso, porque... Mas não, a gente foi preparado para ter o ciclo da vida. E não é assim, né? A gente não completa esse ciclo, não é completo, não é assim, né? Que nem eu sempre dizia para Deus, por que que não me levou junto? Me tirou daqui, me deixou aqui. Ele deve ter uma... Eu procuro recorrer a Deus, porque eu acredito que ele vai ter uma saída, porque eu sinto. No início, eu revoltei com ele. Fiquei com raiva de Deus. Fiquei chateada com ele. Tanto que eu pedi, tanto que eu implorei, não me ouviu, mas eu não sei. Levou meu filho, mas me deixou aqui. Só ele vai saber os propósitos dele. Eu acredito em Deus. eu acredito, meu Deus, né? No começo eu fiquei muito revoltada, porque assim, me doía muito o sofrimento dele, como dói. Por que que ele sofreu aquilo? E eu, como mãe, participando de todo aquele sofrimento, e o que era para ser feito, foi feito, mas ele, infelizmente, ele não existiu, né? Ouvi da boca do seu filho, 4 anos, mãe, eu vou morrer. Mãe, eu vou morrer. É muito difícil. Então isso fica na minha cabeça. Todo dia para mim me levantar é muito difícil, eu seguir, né? Só que eu participo assim, eu não posso desistir da minha vida, porque eu não fui, né? Deus não permitiu que eu fosse, esse vírus não me levou, eu já vou para a terceira infecção desse vírus, e de alguma forma eu consigo vencer ele. Meu filho não venceu, não teve chance disso. Então eu creio que tem alguma explicação divina, só nisso que eu me agarro. E dói, é muito difícil. Às vezes as pessoas dizem assim, tu é forte, né? Os médicos mesmo dizem assim pra mim, Naja, você é forte, qual é a fé que tu tem tão grande? Porque se fosse eu, estava aqui em pé. E você tá aqui até o último que eu consegui. Eu digo, é ele que me segura para me estar aqui. Eu peço ajuda a Deus toda hora para não deixar eu desistir, porque eu preciso continuar por ele, ele precisa de mim. Até porque eu estava doente, eu estava com vírus também. Então é uma luta muito grande dos dias que eu passei com ele, porque eu também estava doente. Mas eu não podia desistir por ele, era ele que me dava esse amor, é o sentimento pelo meu filho, me dava força de lutar. Lutar até para não morrer depois, porque eu precisava viver, porque eu tinha outras pessoas que estavam pedindo para mim não desistir, né? A minha mãe, meu filho, a minha filha, né? Que eu tenho uma filha de 19 anos. Ela dizia, mãe, eu tô viva, eu ainda tô aqui. É tão difícil essa confusão de sentimentos, porque um filho pode pensar assim, eu acho que a minha mãe não me amava tanto, amava mais meu irmão, mas não é isso. É que naquele momento a dor era muito horrível. É difícil a gente superar essa dor. Porque me maltratava muito o sofrimento dele durante esses dias. Eu fiquei muito tempo martirizando isso na minha cabeça. Hoje, eu procuro pensar, quando vem, eu procuro tirar da minha cabeça que ele não está mais sofrendo assim. Meu filho não está mais sofrendo assim, ele está com Deus. É uma coisa que eu tenho certeza, é que ele está com Deus. Ele é um anjo, né? E eu tenho que lutar para que quando eu for, eu ir para o lugar que ele está. Eu quero estar com ele. No dia que eu for daqui, eu quero ir para o lugar onde está meu filho. Por isso que eu não posso desistir da minha vida. É assim que eu penso.
Muito obrigada, Nájila. Pastor.
Obrigada.
Como que a igreja está ajudando as pessoas a lidar com esse sentimento de saudade e de perda e do luto?
Então, Luana, na comunidade que eu pertenço, nós temos um projeto que nós tivemos há 2 semanas atrás, que se chama Clínica da Alma. Então, muitas pessoas que passaram, né, pela perda, como a Nájila, né, e outras pessoas que passaram também por essa situação de conflitos, de sentimentos, até questionando e de uma forma... bem, como eu posso dizer, coerente e aceitável a questão sobre Deus, por que que ele permitiu isso na minha vida, na minha família, enfim. Então, na comunidade do qual eu ajudo e pastoreio, nós realizamos a Clínica da Alma, trazendo do ponto de vista da Bíblia essa questão, porque assim, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, 100% Deus, ele também foi 100% homem. Jesus não negou os seus sentimentos, né? Jesus, ele chorou quando Lázaro morreu, né? Jesus, ele não negou os seus sentimentos. Então Deus, quando nos fez, ele sabia que nós seríamos dotados de sentimentos, emoções e etc. Então a igreja, né, ela tem procurado não somente trazer uma palavra de fé e de esperança, mas também ajudar, né, nesses casos mais específicos, né, com relação às emoções, com relação a esses problemas de conflitos emocionais, e sempre respeitando, Luana, a questão da ciência, porque nós entendemos o seguinte: quando você trabalha o teu espiritual e também o teu emocional, e aí entra a questão da psicologia, então isso vai dar base, né, para que essas pessoas possam se levantar, possam seguir a sua vida, né, porque estamos vivos e precisamos continuar, até mesmo porque, como a Nájila falou, e a gente não tem a noção da dor que ela está sentindo, né, por ela ser mãe, mas eu acredito que todas as experiências que acontecem conosco, sejam elas positivas ou não, ela tem um propósito. Muitas vezes hoje nós não sabemos o porquê de tudo isso que está acontecendo. É como se você pegasse um quebra-cabeça. Você pega uma peça, você pega outra, mas você ainda não viu o desenho todo completo. Mas depois que você monta as peças, você vai descobrir o propósito daquele quebra-cabeça, a imagem daquele quebra-cabeça. Nós entendemos que, desse ponto de vista, né, da religião, desse ponto de vista também da palavra de Deus, Deus também vai nos ensinar, quando chegarmos lá na frente, entendermos os porquês. E eu quero só concluir essa minha fala dizendo o seguinte: nem sempre nós teremos todas as respostas. Nem sempre Deus nos dará todas as respostas. Mas uma coisa nós podemos fazer: nós podemos confiar nele, que já tem todas as respostas. Então eu queria deixar isso também.
Muito obrigada. Nós vamos agora para o repórter CBN.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, falando sobre ressignificação de saudade na pandemia. Hoje recebemos a Beatriz Breves, que é psicóloga e escritora. Recebemos também o Gledson Gamburger, que é pastor, e a Nájila Junqueira, que é pedagoga e confeiteira. Durante o repórter CBN, aqui na nossa live, a Beatriz estava falando pra gente que existem mais de 500 sentimentos, eu só consegui pensar em 6. Se você que está ouvindo a gente conseguir pensar em mais algum, vai falando pra gente, porque eu parei na raiva. Beatriz, você pode falar pra gente sobre o sentimento da saudade? É possível ele ser um sentimento bom? É possível treinar a nossa mente para isso?
É só você juntar ele, por exemplo, com a gratidão. Eu tenho certeza, a Nádia deu um depoimento aí tão bonito, tão emocionado, né? Primeiro, não ter medo de sentir, né? Não tem problema chorar, não tem problema se emocionar. Imagina uma história dessa se você se chegar sorrindo, é que era difícil de preocupar, como é que pode? A gente não tem que ter medo, a gente não é máquina, a gente é um ser humano, a gente sente, né? Então, eu diria que ela está elaborando, isso talvez leve muito tempo, porque perder uma pessoa que a gente ama é difícil, perder um filho mais difícil, um filho de 4 anos, eu nem sei que tamanho é essa dor. Vem um turbilhão de sentimentos juntos, vem muita coisa que não dá nem para te descrever, é apenas dizer, é apenas acolher, né? Eu acho que a gente só pode acolher essa dor, é tudo que a gente pode fazer. Né, dar um aconchego, um acolhimento. Agora, veja que interessante, né? Você perguntou se eu posso, com o tempo, veja que ela está dando um exemplo vivo, né? E é interessante ter um pastor aqui, porque ela está dando um exemplo vivo de onde ela está encontrando forças, né, para vencer esse momento tão difícil. A fé é o que ela trouxe. Eu acredito no meu Deus, eu tenho fé, independente aí de religião, enfim, é a fé. É a fé que está ajudando, é um outro sentimento, fé é um sentimento, né? E que reúne justamente esperança, que reúne acreditar em alguma coisa, reúne força, que é um outro sentimento, garra, que reúne resignação, aceitação, vários sentimentos. É esse exemplo que eu acho que numa hora dessa, eu acho que é um sentimento que a pessoa pega, se agarra, fé. Eu acho que é um sentimento fundamental. E eu fico pensando, não foi à toa que hoje uniu aqui um aspecto religioso, um aspecto da psicologia e uma pessoa que passou um sofrimento. Porque a fé ajuda muito. Seja em qualquer coisa que se tenha fé, o importante é ter fé, né? Se é em Deus, se é numa pessoa, se é fé. E ela está com fé. Então, eu acho que isso é que vai elaborar e fazer com que um dia esse sentimento, que ela, a saudade que ela sente, né, vá esvaziando dos sentimentos de sofrimento e sobre a lembrança. Quem sabe um dia ela consiga elaborar isso, se é que é possível uma mãe que perdeu um filho de 4 anos cicatrizar esse machucado, mas vamos acreditar, vamos ter fé que sim, né, e que isso um dia ela possa realmente olhar para trás e lembrar com alegria desse anjinho, porque como ela disse, é um anjinho, né, que está lá em cima, de alguma maneira, amparando agora nós aqui na Terra. Eu acho que é por aí que a gente pode, de alguma maneira, vencer, reunindo outros sentimentos.
E Beatriz, como que as fases do luto são afetadas com a perda de alguém para a Covid-19 e como que isso acaba influenciando na ressignificação dos sentimentos?
Não tem jeito, tem que passar. O luto tem várias fases, né? Normalmente dizem que o natural seria pelo menos 1 ano, né? É o primeiro aniversário, é o primeiro Natal, é a primeira festinha, não sei de quem, é o primeiro dia que eu tô triste, não tem aquela pessoa, é o primeiro dia que eu tô... Enfim, você vai passar por uma série de coisas onde a pessoa não vai estar. Já num outro ano, você já viveu essa experiência, de alguma maneira você já vai internalizando. Agora, esse luto há que ser superado, são as fases necessárias e fundamental que se passe. Não, não tente, a pior coisa que uma pessoa pode fazer, na minha experiência, claro que isso é subjetivo, né? Eu costumo dizer que os sentimentos é que nem uma canção. A canção pode ser a mesma, mas cada um vai ouvi-la a seu jeito, de acordo com a sua história e com a sua vida, né? Mas o ideal é que a pessoa não fuja do sofrimento, que ela enfrente e transforme esse sofrimento. E como é que a gente transforma esse sofrimento? Agregando sentimentos que vão ajudar, tipo a fé, tipo a esperança, tipo o otimismo. Mas isso é que nem você fazer uma mistura, né? De tá muito azedo, eu vou jogar açúcar, tá muito amargo, né? Vou jogar açúcar para poder aliviar um pouco aquela dor, no caso. Então você vai investindo para ir aos poucos elaborando esse luto e ficar realmente só mais predominante o sentimento da saudade e os outros eles serem mais diluídos e ficar ao fundo, se for uma orquestra, ficar bem ao fundo, bem longe dessa música que está tocando na vida da gente.
Muito obrigada. Pastor Gladson, por conta do isolamento, as igrejas tiveram que suspender suas atividades presenciais por um tempo. Isso dificultou o trabalho da obra de Deus? Como que era feito o acompanhamento com os fiéis?
Então, como nós todos fomos pegos de surpresa, né? Então, algumas igrejas, elas ainda não estavam preparadas para esse momento, né? Com relação a dar essa qualidade, de ensino, de palavra para os fiéis. Mas muitas igrejas também já estavam preparadas com relação à transmissão online. Então, como a gente está vendo aqui, nós estamos aqui 4 pessoas reunidas, né, através da tecnologia. Então, muitas igrejas, no qual também eu faço parte, já trabalhava com esse sistema online, bem mesmo antes da pandemia. Porque nós sabemos que hoje, através das redes sociais, através da tecnologia, nós podemos chegar ainda mais longe e atingir um número maior de pessoas. Então, assim, claro que no início foi um pouco, podemos dizer assim, uma certa dificuldade, mas as pessoas também, elas se sentiram acolhidas, né, pelo fato de a igreja estar indo na casa da pessoa. Então, quem se prepara, tem algo que eu sempre gosto na minha vida, Luana, que diz assim: quem se adianta, governa. Então, quando você se adianta para fazer algumas coisas, né, você não vai ser pego de surpresa com relação a outras coisas, os imprevistos da vida. Então, esse momento também fez com que a própria igreja pudesse ver desse âmbito maior, nesse macro, de poder alcançar muitas pessoas, não é, que não puderam estar naquele momento, né, dentro, né, no espaço físico da igreja, mas foram também contempladas através, né, da tecnologia. Então, nós continuamos os cultos, né, continuamos levando o ensino, continuamos levando essa palavra de fé e de esperança, que também nós vimos depois que retornaram, né, a ser presencial, que como isso ajudou e muito na vida das pessoas para poder superar também a questão das suas dores.
Muito obrigada. Nájila, o que que você tem a dizer para os pais que não querem vacinar os seus filhos contra a Covid-19?
Assim, essa vacina, né, lembro que eu dizia, ai meu Deus, a vacina chegue logo, chegue logo. E eu não tive tempo de meu filho chegar essa vacina, né? Eu costumo dizer assim, sei que a vacina tem vários problemas, mas é a única chance que nós temos. Eu não sei se eu for pegar o coronavírus, eu vou resistir quantos coronavírus eu pegar, né? É muito complicado. E a vacina é nova, é o que nós temos. Nós não temos outra coisa. É, a gente tá vendo que sem a vacina é pior, o vírus é mais violento, né? Tem suas consequências? Tem. Vai dar problema? Porque a vacina pode dar os mesmos problemas que o coronavírus. Mas assim, eu procuro análise de várias formas, eu não vejo a solução. É, aí as pessoas fazem muito fake news, se uma criança adoece com qualquer outro problema, coloca que foi da vacina. Fica aquela confusão, né? E os pais ficam com muita dúvida. Vem vários pais conversar comigo, perguntar o que é que eu acho. Eu tenho que ser sincera, eu acho que tem que vacinar. Eu passo assim, eu acho que eu tenho que vacinar. Eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra saída. Por mais que seu filho passe mal, tenha um mal-estar, tenha isso e aquilo, entrega ele. Quando eu fui tomar a vacina, o que é que eu fiz, meu senhor? Eu tô em tuas mãos, porque era difícil eu entender. Eu achava assim que quando era foi muito difícil para mim perder o meu. Mas assim, o quando eu puder fazer que um pai, uma mãe vacine seu filho ele, e ele fique bem quando pegar esse vírus, para mim não tem pressa. É assim, é tipo o nome do Douglas. Eu tomei a vacina no nome do Douglas. Porque um filho com a mãe, ele é tão valioso que ele não tem preço, né? Então, ver uma dor de uma mãe por uma coisa que ela poderia ter evitado, claro que todos nós temos direito de não tomar ou não tomar a vacina, né? De não obrigar. Mas, assim, eu acho que para nós, sinceramente, está só piorando as coisas. Sem a vacina é pior. Eu dou o conselho que vacine, né? Tem gente que diz assim para mim, eu acho bom tu não dar conselho para a pessoa vacinar os seus filhos, que depois acontece algum problema, aí vão te culpar. Eu digo, não, eu não tenho culpa, não. Eu só tô achando que a gente não tem saída. É uma guerra. Numa guerra vale o quê? Vale tudo. Eu vou esperar ter cientificamente não sei quantos anos uma vacina que vai colocar minha vida em risco, que o coronavírus coloca minha vida em risco. Ele próprio já coloca minha vida em risco toda hora, quando eu saio de casa, quando chega alguém na minha casa, né? É muito complicado. A gente chega até a ter uma neurose. Eu já procurei melhorar minha neurose, porque eu fiquei meia neurótica com certas coisas. E assim, eu procurei baixar mais minha neurose, mas não foi outra coisa, foi a vacina que fez eu me acalmar.
Exatamente.
Porque senão eu era neurótica, eu não queria ninguém na minha casa, não queria que ninguém falasse nem comigo. Porque eu passei uma fase muito difícil, que eu tentei que esse vírus entrasse na minha casa por tudo, e ele entrou no meu filho. Como que meu filho não saía de casa? Como que eu limpava tudo? Meu Deus, gente, não tem outra saída, não sei a vacina, eu vejo assim, né?
Exatamente.
E com o tempo ela vai ser melhorada, né? Ela vai ser melhorada.
Exatamente. Muito obrigada, Nájila. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já já a gente volta.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta em reta final com o CBN Audiência Pública, falando sobre ressignificação de saudade na pandemia. Hoje recebemos a Beatriz Breves, que é psicóloga e escritora. Recebemos também o Gledson Gambug, que é pastor, e a Nájila Junqueira, que é pedagoga e confeiteira. Lembrando que estamos transmitindo essa nossa conversa também no nosso Instagram, o @cbn.riobranco, onde você pode interagir conosco e com os nossos convidados e acompanhar os nossos bastidores. Beatriz, você já falou anteriormente que os sentimentos eles sempre vêm acompanhados por outros. No caso da saudade, muitas vezes ele vem acompanhado pela revolta. Isso torna-se mais difícil ressignificar a saudade para algo positivo?
Muito mais difícil, porque você vai, se você entra numa revolta, você não deixa aquela memória, né, no passado. Porque uma coisa é você atualizar a memória com uma coisa boa dentro de você, outra coisa é você estar vivendo aquele sentimento ruim, né? Aquela coisa ruim dentro de você, porque fica ruim, né? O tempo todo. Então isso acaba atrapalhando muito a vida da gente, da pessoa que está sentindo. Ela, ao invés de crescer e se expandir como pessoa, a tendência é atrofiar. Porque ela vai associar revolta, ela vai associar raiva, ela vai associar mágoa, vai começar a ter uma série de sentimentos que, quando se unem, provocam muito sofrimento.
Exatamente. Muito obrigada. Pastor, o senhor poderia fazer as suas considerações finais sobre o nosso tema?
Então, primeiramente, eu fico muito feliz dessa abordagem, né, mais macro, essa questão da ressignificação da saudade. E eu acredito assim, nós somos seres humanos, nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Então eu acredito muito assim, eu já sofri com a perda, uma experiência própria minha, e existe um período de luto que nós temos que chorar, que nós ficamos tristes, mas também tem algo que a palavra milenar, a Bíblia Sagrada, nos ensina, dizendo o seguinte, como a doutora falou sobre memória. A palavra de Deus diz assim: quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Então, existe tantas coisas depositadas na nossa memória, no nosso consciente, subconsciente, mas nós somos responsáveis, eu sou responsável de trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Eu sempre costumo dizer o seguinte: nós não temos o poder de mudar o nosso passado, porque se a gente tivesse esse poder, teria coisas que a gente não queria fazer e teria outras coisas que a gente iria fazer. Mas nós podemos conviver bem com ele, porque nós temos um futuro intacto. Hoje, por exemplo, nessa segunda-feira, dia 31, é um novo dia que eu e você temos, que cada um de nós temos, de uma forma democrática, para que a gente possa escrever um novo capítulo na nossa história. E isso vai depender também daquilo que a gente traz na nossa memória. Então, eu acredito sim no poder da superação, e eu quero deixar essa mensagem aqui para a Nájila e para todos aqui, que em Deus, com a fé, junto também com a ciência, com a psicologia, com todas essas ferramentas, nós podemos superar sim, nós podemos escrever um novo capítulo na nossa história, na nossa existência, e podemos ajudar outras pessoas. Porque, na verdade, o processo da cura passa antes pela dor. Então, quando a gente ressignifica isso na nossa mente, a gente percebe que existe um propósito em todas as coisas, sejam elas boas ou não, para a nossa vida. E eu quero aqui agradecer, muito obrigado, Luana, a todos da CBN, para agradecer a doutora, sempre estamos aprendendo, e também para a Nájila. Continue, Nájila. Deus está com você. E se o seu bebê estivesse vivo hoje, ele queria que você continuasse vivendo. Não só por ele, mas por todos aqueles que estão ao seu redor. Beijo no coração de vocês.
Nájila, você pode falar um pouco pra gente, assim, fazer as suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo?
Dá assim aquele nervoso de falar, né? Porque como eu falo de saudade, né? É que minha doutora falou aí que a saudade, ela é um misto de emoções, é tanta coisa mesmo que a gente fica se procurando, meu Deus, é tanta coisa que passa na cabeça da gente, né? E é que o pastor fala, o que eu me agarro é na fé de continuar, né? Todo dia que eu me levanto, eu peço assim, Senhor, me ajude. Quando dá aflição, eu digo, Senhor, tô aflito. Eu converso com Deus toda hora, né? Eu acho que a minha saída é Ele, porque eu botei na minha cabeça, se sem Deus eu tô sofrendo mais, com Deus o sofrimento, ele diminui, eu tenho alguma coisa a me agarrar, né? Aí eu digo assim, tem dia que eu olho, não tenho um pingo de vontade assim, de nada, nem de me levantar, ficar ali deitado o dia todinho, mas eu digo assim, a vida continua. E meu pastor falou, meu filho não queria me ver assim. Ele não queria me ver destruída, porque qual é o filho que quer, né? Não tem um filho que queira ver o pai destruído, principalmente uma criança. Então eu procuro me agarrar assim, o Douglas não queria me ver assim, eu preciso seguir. Aí eu me agarro na fé que a doutora estava falando, na fé, eu tenho fé em Deus. Eu prefiro acreditar que tem algo mais do que aqui, porque tem que ter. Porque quando eu me vou, eu não levo nada daqui, nada, eu deixo tudo. Então eu creio que tem uma vida lá. Eu creio que tem uma vida lá e que meu filho está lá me esperando. E que eu vou na data que é permitido eu ir. Eu não vou antecipar a minha ida. Então eu preciso resistir a essa depressão que toma, quer tomar conta do meu corpo e eu não vou deixar. Eu luto diariamente para que isso não me aconteça. Porque a depressão, ela vai chegando de um jeito que você não percebe. Quando você vai perceber, você já está no poço. E assim, eu nunca tive dificuldade de aceitar as coisas que estão acontecendo comigo. Eu sempre aceito e procuro o quê? Que a vida vai melhorar. Eu fico pensando que se eu perder a esperança, eu perco tudo. Então, eu digo assim, vamos ter esperança, né? Vamos ter fé em Deus. Vamos ouvir a ciência, vamos ouvir o nosso governante. E é que nem a doutora falou. A gente tem muitos sentimentos que a gente talvez nem saiba o que é sentimento. Mas é tanta coisa que passa pela cabeça da gente em segundos que não dá nem para explicar. Mas assim, eu digo assim, a gente tem que confiar e tem que seguir a vida, né? Enquanto a vida é esperança.
Muito obrigada, Nájila. Beatriz, você pode fazer suas considerações finais sobre o nosso tema?
Posso. Primeiro eu queria agradecer a você, Luanda, a própria CBN, ao pastor Gladys, a própria Nájila, por esse encontro, né, que eu acho que foi muito bacana. E o que eu posso dizer é que eu digo assim, chegue ao final do seu dia, quando chegar em casa, as pessoas, muita gente faz assim, o que é que eu fiz hoje, né? Acrescente, o que que eu senti hoje? Ou seja, a pessoa vai descobrir um mundo de sentimentos. A cada coisa que ela viveu, a cada momento, ela vai poder começar a aprender o volume de sentimentos, o quanto os sentimentos são agregados, a importância dos sentimentos nas nossas vidas. Essa ideia que a gente aprende desde pequena do ser humano como uma máquina perfeita é muito interessante, tem sua utilidade, mas isso faz a gente se ver, se sentir como uma máquina. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos que sentimos, que sofremos, que temos alegrias, enfim, que a gente é isso. Essa é a grande riqueza do ser humano e o que nos diferencia. Então, a mensagem que eu digo é a saudade. Eu acho que esse dia da saudade, esse tema, ela veio liderar, eu acho, de uma forma brilhante com a pandemia. Nesse ponto, é o aspecto positivo da história, né? Para a gente acordar para os sentimentos, porque a saudade, ela trouxe todos os sentimentos com ela, para dizer, olha como sentir é importante. É isso que eu posso dizer e mais uma vez agradecer.
Muito obrigada a todas as nossas convidadas, agradeço também aos nossos queridos ouvintes. Esse foi o CBN Audiência Pública de hoje, a gente se encontra novamente amanhã.
CBN Audiência Pública.